maiores infraestruturas de pagamento digital do mundo. Reduzimos a pobreza, a extrema pobreza e a desigualdade. Retiramos novamente o Brasil do mapa da fome e da FAO. A indústria brasileira voltou a crescer. Estamos mobilizando cerca de 350 bilhões de dólares em um dos maiores programas de infraestrutura e inovação já realizados. Aprovamos no Congresso Nacional uma reforma tributária esperada há mais de 40 anos. Estamos simplificando o ambiente de negócios, reduzindo custos e aumentando a competitividade da economia brasileira. Em 2025, o nosso agronegócio alcançou um recorde histórico de 169 bilhões de dólares de exportação. Esse desempenho reforça a posição do Brasil como fornecedor confiável de alimentos, energia e matérias-primas, ao mesmo tempo em que avançamos na oferta de produtos com maior valor agregado. O ano passado, a Embraer entregou mais de 240 aeronaves e teve receita recorde de mais de 7 bilhões e meio de dólares. A Alemanha é nosso principal parceiro comercial na Europa, com intercâmbio de mais de 21 bilhões de dólares por ano. Um número ainda aquém do nosso potencial. Nossa pauta segue concentrada e não reflete a capacidade produtiva de nossas economias. O acordo entre Mercosul e a União Europeia é um instrumento essencial para melhorar o nosso comércio. Após 3 décadas de negociações, ele entra em vigor a partir do dia 1º de maio. Conto com o engajamento do setor privado para garantir que a vigência provisória do acordo seja transformada em vigência permanente. Precisamos que os setores favoráveis ao acordo falem mais alto que os que se opõem, sobretudo na Europa. É hora de garantir que ele gere benefícios a trabalhadores, empresas e consumidores diante de um cenário internacional muito turbulento e incerto. A Alemanha lida hoje com custos elevados de energia e a necessidade de adaptar uma indústria altamente sofisticada à nova realidade tecnológica global. A produção industrial no Brasil avança, mas ainda está abaixo do nível recorde alcançado em 2011. São desafios importantes que podemos enfrentar juntos. O Pacto de Inteligência Artificial, que estamos assinando aqui em Hanover, é marco importante para o desenvolvimento conjunto de tecnologias e novas parcerias. Estamos dialogando sobre áreas estratégicas, como blindados, defesa antiaérea e drones. Projetos conjuntos estão prosperando com a construção das fragatas classe Tamandaré. Hoje, avançamos nas tentativas para a aquisição de mais 4 unidades. Há espaço para aprofundar a presença da Alemanha em setores estratégicos da neoindustrialização brasileira. Referência global em hospitais inteligentes, a Alemanha pode encontrar no complexo industrial da saúde amplas oportunidades para atender às demandas do Sistema Único de Saúde do Brasil, um dos maiores sistemas públicos do mundo. Aqui é importante ressaltar, primeiro-ministro Merz, o Brasil é o primeiro país do mundo, é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde universal, em que é gratuito para 215 milhões de brasileiros. É um exemplo para o mundo. E o poder de compra desse sistema de saúde pode ser trabalhado muito conjuntamente com as empresas alemãs. Poucos países combinam escala e sustentabilidade como o Brasil. temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com participação de renováveis quase 4 vezes superior à média global. A União Europeia espera chegar a 50% de renováveis em sua matriz em 2050. O Brasil já cumpriu essa meta em 2025. Os brasileiros construíram, desde os anos 70, uma trajetória pioneira em biocombustíveis. O nosso etanol de cana-de-açúcar produz mais energia por hectare plantado, tem uma das menores pegadas de carbono do mundo e reduz emissões de até 90% em relação à gasolina. Hoje, na feira de Hanover, vimos na prática a força do biocombustível brasileiro. Foi uma pena que o primeiro-ministro não pôde visitar o caminhão para ver o sucesso do biocombustível brasileiro comparado ao combustível da União Europeia. Os 2 caminhões movidos a biodiesel nos pavilhões da B8 e da Volkswagen Brasil viajaram por estradas alemãs antes de estacionarem no stand. O nosso biodiesel mostrou potência porque a aceleração é equivalente ao diesel em convencional, com uma redução de 99% nas emissões do tanque a roda. O transporte é hoje um dos principais gargalos de descarbonização da Europa. Apesar disso, a União Europeia está revisando o seu regulamento sobre biocombustíveis. Estão na mesa propostas que ignoram práticas de sustentabilidade no uso do solo brasileiro. Também entrou em vigor...
Esse é o presidente Lula, portanto, fazendo um discurso na Alemanha, que é mais uma etapa dessa viagem dele à Europa, começou por Barcelona e está na Alemanha, tratando aí dos acordos com os alemães. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e a participação também do Henrique Krigner, comentando esse discurso do presidente Lula às autoridades e empresários em Hanover, nessa feira alemã. Agora são 6 horas e 26 minutos.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Jornal da Manhã, 6 horas 31 minutos.
Hora H do Agro.
O abre e fecha do Estreito de Hormuz tem trazido mais imprevisibilidade para o agronegócio em relação à safra 26-27. As informações são da comentarista e apresentadora do Hora H do Agro, a Mariana Grilli.
A incerteza sobre o Estreito de Hormuz tira o sono do agronegócio brasileiro. O vai e vem do Irã sobre a liberação da rota preocupa a indústria, os operadores logísticos, os produtores rurais, gerando insegurança para a safra 2026-2027, devido ao encarecimento de insumos, como fertilizante e diesel, o que deve elevar o preço dos alimentos no segundo semestre. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, 12 países importadores do Oriente Médio são afetados com a guerra, dificultando a manutenção dos volumes de exportação por parte da indústria. O Irã, por exemplo, depende do milho brasileiro para sua produção de frango. E o conflito geopolítico acaba, então, ampliando a demanda por commodities do Brasil, como é o caso do milho. Nesse cenário, a multinacional MBRF anunciou a duplicação do fornecimento para a Arábia Saudita, alcançando 600 mil toneladas mensais de proteína animal. A empresa tem uma fábrica em Dubai, que eu pude visitar, e ela atende, inclusive, aí redes como o McDonald's. Então, superar o gargalo logístico é vital, porque a segurança alimentar dessa região é muito levada a sério. Vide a Estratégia Nacional de 2051 dos Emirados Árabes. Eles têm todo um plano de Estado olhando aí para as próximas décadas e como que eles serão autossuficientes. Então, na parte onde eles conseguem aprimorar a produção, ganhar produção em larga escala, como é a questão ali do processamento de frangos, eles já estão fazendo. O milho, por exemplo, ainda é uma commodity que eles precisam importar, contam com o Brasil. Então, embora o momento aí da geopolítica do alimento cause, claro, muita volatilidade, muita instabilidade, tem gente que está olhando para o Oriente Médio como esse parceiro de longo prazo e como continuar fornecendo para eles, independentemente de guerra, inclusive olhando para rotas alternativas para não depender, por exemplo, do Estreito de Hormuz. A gente vai continuar acompanhando esse assunto lá no Hora H do Agro. Então, fica o convite para você conferir o nosso programa. O Hora H do Agro vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo do domingo às 6 da manhã, além das conversas aqui no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas. Volto contigo aí no estúdio. Bom dia.
Mariana Grilli, sempre com a gente. Jornal da Manhã, 6 horas e 34 minutos.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Uber anunciou a compra da Blacklane, uma empresa de serviços de motorista particular. Esse movimento foi visto como uma forma de ampliar a presença no segmento de transporte premium e corporativo. A Blacklane foi fundada em 2011 em Berlim, na Alemanha, e oferece um serviço global de motoristas particulares com reservas antecipadas por aplicativo ou pelo site. A empresa opera em mais de 500 cidades, distribuídas por mais de 60 países, atendendo principalmente executivos e viajantes de alto padrão. Essa empresa, a Blacklane, foi avaliada em pouco mais de US$540 milhões em uma rodada de investimentos realizada em 2024.
Um novo capítulo da sua vida começa agora. Conheça o Nova Viver e Caminhos da Lapa. Seu novo apartamento em um bairro planejado que une mobilidade e qualidade de vida na primeira rua Jardim de São Paulo. Complexo Caminhos da Lapa. Apartamentos de 72 e 105 metros quadrados com duas ou três suítes, terraço integrado e lazer completo em um condomínio clube. Um projeto Tegra é o Boritoledo Ferrari. Visite o stand na rua Fortunato Ferraz 625 e conheça os dois decorados. Nova Viver e sua nova vida passa por aqui.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Aesp.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. A Dias, seu conforto começa aqui. A Dias.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Jovem Pan News.
Final da manhã, 6 horas e 39 minutos agora. Vamos então aqui aos destaques dos principais jornais do país, os assuntos de capa na edição de hoje. Começando aqui pelo Estado de São Paulo, principal manchete. Exportações têm recorde com demanda da Ásia por petróleo. O Brasil registra esse ano, diz aqui o Estadão, o maior valor de vendas em um primeiro trimestre. Foto de capa de hoje do Estadão, Rio Atibainha, estiagem começa com água em reservatórios abaixo do ideal. Como você sabe, a estação de chuvas no Sudeste normalmente vai até março, por isso que o jornal chama a atenção para que esses reservatórios ainda estão abaixo do nível ideal. Outro destaque do Estadão, que você acompanha aqui no nosso telão para quem nos vê com imagens. Investigação de atentado contra Moro tem suspeita de propina na PM, diz aqui o jornal O Estado de São Paulo. E do Estadão, nós vamos agora para os assuntos abordados pelo jornal Folha de São Paulo na edição de hoje, segunda-feira também. Está aqui também no nosso telão. Mota e mais 6 deputados controlam R$1,5 bilhão em emendas antes secretas, diz aqui o jornal Folha de São Paulo na sua edição desta segunda-feira. Outro destaque, por consignado, o Exército repassou R$39 milhões ao Master. Também está na capa da Folha, na edição de hoje. E da Folha, nós vamos agora para o jornal O Globo, os assuntos de capa do Globo no dia de hoje. Manchete principal está aqui, ó. Vácuo na fiscalização. Esvaziada, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, reduz o ritmo de punições e amplia a fila de processos. Aí diz aqui o Globo, sem presidente efetivo há 9 meses e pressionado pelo caso Master, o órgão ainda não emitiu uma única sanção em 2026. Além disso, o jornal traz como destaque de foto hoje o Neymar, no jogo de ontem contra o Fluminense. Neymar no chão, Fluminense bate o Santos na Vila e Neymar é vaiado há 1 mês da convocação oficial para a Copa do Mundo por parte do técnico da seleção brasileira, o Ancelotti. E além disso, tem outro destaque no Globo hoje, programa do PT defende reforma do judiciário e cita STF. Isso também está na capa do Jornal Globo na edição de hoje. São os temas mais importantes que a gente sempre traz para você diariamente aqui na programação do Jornal da Manhã. A Defesa Civil de São Paulo enviou ajuda humanitária para mais de 700 famílias em Ibiúna e Piedade. Essas cidades foram atingidas por fortes temporais com vento e granizo também. Na capital paulista, o David Diogo participa com a gente e tem outros detalhes a respeito dessa situação envolvendo principalmente essas duas cidades. Ainda que tenha estiagem, né, David? Mas essas duas foram muito atingidas por chuvas recentemente, né?
Exatamente, Nonato. E estão incluídos nesse kit humanitário, né? No caso, dessa ajuda humanitária feita pela Defesa Civil, produtos de limpeza, higiene, cestas básicas e também outros materiais como lonas, porque muitas dessas famílias ficaram desalojadas. Esses materiais estão sendo entregues diretamente às prefeituras dos municípios que posteriormente vão fazer a distribuição a essas famílias. Outras cidades da região também foram atingidas, como, por exemplo, Sorocaba. A chuva no fim de tarde provocou alagamentos temporários, queda de árvores e falta de energia em diversos bairros. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas ali 15 ocorrências de árvores caídas em vias públicas. De acordo com o levantamento da Defesa Civil, essas duas cidades, Piedade e Ibiúna, onde essas famílias ficaram ali totalmente, né, desalojadas, em Piedade, o número exato de famílias afetadas por esses fortes temporais no fim de semana chegou a 50. Já em Ibiúna, o impacto foi ainda maior, Nonato, com 653 famílias atingidas. Além de Ibiúna, Piedade e Sorocaba, a cidade de Votorantim também registrou ali forte temporal, né, com granizo e rajadas de vento que causaram também quedas de árvores, sendo uma sobre um carro estacionado, mas ninguém, felizmente, ficou ferido. Em Itu, houve pontos de alagamento e quedas de árvores. Apesar dos transtornos, também não teve ali nenhum registro de vítima. As equipes da Defesa Civil, tanto do estado quanto desses municípios, divulgaram em nota que continuam ali monitorando todas as áreas atingidas por esse forte temporal no fim de semana. E é claro que a gente também vai ficar acompanhando por aqui. É com você.
Esse o David Diogo atualizando para a gente essas informações. Interessante, né, que a gente acompanhou numa das manchetes dos jornais. A estiagem fazendo com que ainda ocorra preocupação com reservatórios. Mas ainda assim, pontualmente, essas cidades sofrendo os efeitos de uma chuva muito forte no fim de semana, como destacou o David. 6h44, há pouco o presidente Lula estava discursando também na Alemanha, na feira de Hannover, para empresários, autoridades do governo alemão também, nesse giro que ele está fazendo pela Europa. Começou por Barcelona, num fórum sobre democracia, e prossegue com a Alemanha agora. O Henrique Kriegner está aqui com a gente. Ô Kriegner, eu destaquei alguns pontos aqui do trechinho que a gente ouviu o presidente falando. E ele fez a defesa do PIX para os pagamentos digitais. Falou que há uma redução de pobreza e desigualdade aqui no Brasil também. Falou da aprovação da reforma tributária, redução de custos com aumento da competitividade da indústria brasileira, destacando inclusive o agronegócio também. Ou seja, fez um cenário bastante favorável ao seu governo, como não poderia deixar de ser diferente. E aí ele falou do acordo Mercosul-União Europeia, que é importante para todo mundo, dizendo que os alemães precisam vencer resistências que ainda existam a esse acordo, e falou também dos acordos bilaterais com a Alemanha, dizendo que isso vai ser muito importante tanto para o Brasil quanto para a Alemanha, especialmente, Kriegner, na área da saúde. Queria um comentário teu em cima dessa fala do presidente Lula nesse giro pela Europa.
Olha, Nonato, realmente já era de se esperar que o discurso fosse aí inflando bastante os resultados e pintando o Brasil como o país das mil maravilhas, né? Que tudo está acontecendo aqui de forma perfeita. Mas uma coisa que ele fala que faz realmente sentido é o benefício que esse acordo com o Mercosul e União Europeia vai trazer para o Brasil. Nós seremos muito beneficiados e a indústria, na verdade, os produtores brasileiros, o agro brasileiro vai ganhar muito também. Mas aí a gente precisa contrastar com a outra fala que foi feita pelo vice-presidente Alckmin, né, presidente em exercício, falando sobre a taxa das blusinhas e dizendo que o produtor brasileiro ainda paga quase que 50% de impostos, ou ele ainda é taxado em 50% de impostos. Então, nós temos uma oportunidade gigantesca que pode ser revertida em grande carga tributária para o governo federal. É uma oportunidade que se abriu, foram anos e anos e anos de negociação. O presidente Lula fez o que podia para conseguir garantir a aprovação desse acordo ainda debaixo da sua presidência no Mercosul para poder ter resultados eleitorais esse ano. Aliás, ano de eleição, até na igreja ele foi ontem, né? Foi tema aí das redes sociais. Mas correu, o acordo vai ser feito, mas no Brasil o ambiente tributário ainda é muito negativo. Essa produtividade, ela poderia ser extremamente mais melhor explorada se nós tivéssemos um ambiente tributário melhor para o produtor rural no Brasil, para a indústria brasileira também. Isso faria com que essa oportunidade fosse melhor aproveitada. Essa é a dor de todo produtor brasileiro, embora esse acordo venha trazer, de fato, negociações especialmente, na verdade, muito, muito realmente produtivas para o nosso país. Na questão com a Alemanha, vou ser bem rápido nisso, a produção da saúde e também a questão química, né? Então, as empresas brasileiras que estão aqui, as empresas alemãs que estão alojadas no Brasil, também estão celebrando esse acordo e vai reverter, inclusive, empregos, viu, Nonato? Isso vai ser muito positivo na questão química.
É isso, vamos seguir acompanhando de perto, logo mais na programação, mais detalhes dessa visita do presidente Lula à Europa. São 6h48 agora. Está na hora do É da Sua Conta, nossa parceria aqui da Jovem Pan com o Banco PicPay, diariamente trazendo dicas financeiras por aqui. E hoje a Renata Flores traz uma dica para quem eventualmente extrapolou um pouco nos gastos nesse fim de semana prolongado por causa do feriado. Bem-vinda e boa semana, Renata.
Olá, uma ótima semana para você, para quem nos ouve também, inclusive para quem conseguiu emendar o feriado, né? Porque esse ano de 2026 tem sido muito proveitoso para quem pode aproveitar os feriados, porque muitos deles caíram justamente próximos aos finais de semana, né? Então, só que ao mesmo tempo que isso é uma alegria, também pode acabar virando uma preocupação se a gente não tomar cuidado com os gastos. Ó, vou dar um exemplo. Tem famílias que consomem ali 2 tanques de gasolina ou de álcool no mês. Só que com essas viagens, elas podem acabar usando 4 tanques e isso pode causar um rombo no orçamento. A gente tem que prestar atenção, né? Vou dar outro exemplo. A pessoa resolve fazer uma comemoração em casa, vai chamar os parentes, os amigos e no fim do mês aquela despesa pesou. Então, trouxe uma sugestão que pode sim aliviar o orçamento em casos assim para que ninguém precise achar que não tem uma solução. Com o PicPay Card, você tem a função de parcelar as compras feitas à vista no crédito. E com essa função, você ganha mais tempo para pagar uma determinada compra que já foi feita, com parcelas que cabem, então, no seu orçamento. E para usar essa funcionalidade, você acessa a página de cartões. Então, você acessa a compra no crédito que você quer parcelar, toca ali na opção parcelar compra e em seguida escolhe quantas vezes você quer parcelar, pronto. Agora sim, você pode voltar a aproveitar o seu feriadão. Amanhã a gente se encontra para mais uma dica aqui no É da Sua Conta, uma iniciativa do PicPay Bank.
É isso, Renata Flores está diariamente com a gente aqui, trazendo ótimas dicas, sempre olhando para suas finanças, para o seu bolso também no É da Sua Conta. Faltam 10 minutos agora para as 7. O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, declarou que a taxação do PIX foi ideia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos até a capital federal, porque a Janaína Camelo participa aqui com a gente e tem mais detalhes dessa fala de Haddad. Janaína, bom dia para você, bem-vinda.
Muito bom dia para você também, Nonato. Pois é, essa fala de Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, né, se referiu ao seguinte, a uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi feita lá em 2005, dizendo que no governo dele, em dado momento, o então ministro da Economia, que era Paulo Guedes, chegou a propor ao governo Bolsonaro a taxação do PIX e que Bolsonaro, dizendo ele próprio, impediu que isso acontecesse. Então, ontem, Fernando Haddad, ele fez uma postagem nas redes sociais em que ele faz uma comparação com essa fala de Jair Bolsonaro e feitos também do governo Lula. Ele faz exatamente o seguinte, a taxação do PIX é ideia de Bolsonaro, ponto. A liquidação do Master é mérito de Lula, ponto. Bom domingo. Foi exatamente isso que Fernando Haddad disse, então, né, se referindo também a toda a questão aqui do Banco Master, aliás, que o governo também está tentando mostrar que está de olho ali nas investigações da Polícia Federal. Mas só para relembrar essa questão da taxação que não aconteceu, né, do PIX, porque lá em 2024, no final de 2024, o governo Lula propôs, né, no governo ali de Fernando Haddad, na gestão de Fernando Haddad na frente do Ministério da Fazenda, propôs que os contribuintes informassem à Receita Federal qualquer movimentação acima de R$5.000 no PIX. Isso para evitar qualquer tipo de crime financeiro, né, de sonegação, de lavagem de dinheiro. Acabou que essa proposta pegou mal. Veio aquele vídeo de Nicolas Ferreira, do deputado federal Nicolas Ferreira, dizendo que isso seria uma taxação, essa informação que deveria ser feita, na verdade, seria uma taxação. Acabou pegando mal ali na popularidade do presidente Lula, e aí o governo decidiu revogar essa medida. Uma medida que acabou sendo publicada, mas no fim das contas foi revogada. Então agora vem Fernando Haddad, pré-candidato ali ao governo de São Paulo, com esse tweet, com essa postagem nas redes sociais, então dizendo que, na verdade, a taxação do Pix, a proposta a princípio foi feita por Jair Bolsonaro, numa comparação ali com o governo Lula e a liquidação do Banco Master. Nonato.
Janaína Camelo, direto de Brasília. Muito obrigado, Janaína, pelas informações. É assunto para a gente tratar também com o Henrique Krigner aqui nesta manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana. O Krigner, acho que isso é só um aperitivo do que a gente vai acompanhar nas eleições, ou seja, um cenário de muitas narrativas e, obviamente, cada um defendendo o seu quintal, não?
Pois é, com certeza isso vai apimentar, né, Nonato, para as eleições aí. Mas se é esse tipo de argumentação que o ministro Haddad consegue trazer, é bom ele já tirar o cavalo da chuva dele, então, em relação ao cargo que ele disputa. Porque só nessa fala ele comete dois erros graves. Em primeiro lugar, Bolsonaro não teve decisão por taxação de PIX. E, em segundo lugar, não foi Lula quem liquidou o Master. Isso é uma decisão do Banco Central. É o Banco Central quem toma isso. E o Banco Central é um órgão independente. Ele não necessita dessa autorização para fazer a liquidação de um banco. Olha só o que o ministro Haddad está completamente confuso. Vale a gente sempre lembrar que o vídeo do deputado Nicolas Ferreira não dizia que seria taxado, mas dizia que havia ali a abertura de um caminho para que no futuro... Então ele denunciou a possibilidade de que estávamos nos aproximando disso tudo, e aí logo em seguida o próprio Haddad tirou toda a taxação, ou seja, acusou o golpe, né? Disse mesmo que realmente aquela era a intenção. Quem foi que se autodenunciou foi Haddad, não foi Nicolas, porque o Nicolas levantou uma suspeita e Haddad confirmou a suspeita removendo as medidas. E agora vem dizer essa fala aí completamente confusa e não verdadeira, Nonato.
O Krigner, isso só mostra que o eleitor vai ter que ficar mais atento ainda nessa eleição e nesse período até outubro, à medida em que é o que eu falei, tem muita guerra de narrativa. E aí acho que a gente tem que prestar atenção nos veículos oficiais, assim como a Jovem Pan também, que faz a sua checagem de temas que são verdadeiros ou que não são tão verdadeiros assim no momento eleitoral. Ou seja, cada vez mais o eleitor tem que prestar muita atenção e contextualizar aquilo que as principais autoridades vão falando, né? Me parece que esse é o caminho para essa eleição também, né?
Com certeza, Nonato, até porque a gente tem um fenômeno que não tínhamos tão fortemente nas eleições de 24 e não existia em 22, que é a bendita da inteligência artificial. O que tem pré-candidatos aí colocando, montando seus planos de governo, argumentação, vídeo bonito, emocionante, com textos de inteligência artificial, mas no fim do dia o eleitor vai votar naquela pessoa, não vai votar naquele sistema, naquela plataforma de inteligência artificial. Então cuidado, eleitor, para não ser enganado por esses, que como o Nonato falou, né, que é a questão de pessoas que inflam números, contam narrativas e não se atém aos fatos, mas também esses que usam a inteligência artificial para ali enganar ou mesmo florear a sua vida, os seus pensamentos, as suas ideias. Hoje em dia, qualquer um entra lá na inteligência artificial, coloca ali, me dá um plano de governo, pega 3, 4 pontos e posta nas redes sociais, e o eleitor é enganado, achando que aquela pessoa estudou, se preparou, que tem conhecimento, que sabe como fazer. Lá, quando chegar no Congresso, a coisa é bem diferente.
Esse é o Henrique Krigner comentando os temas com a gente nessa manhã de segunda. 6:57.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
LID Brasil Investment Forum. Em seu 15º ano, o LID realiza na Brazilian Week em Nova York o principal encontro do empresariado brasileiro nos Estados Unidos. LID Brasil Investment Forum, dia 12 de maio, no Harvard Club em Nova York. Com a presença dos candidatos à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aldo Rebelo e Renan Santos. LID Brasil Investment Forum, dia 12 de maio, no Harvard Club em Nova York. Mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
7 em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Evandro Cine, bom dia para você.
Bom dia, vai com Deus.
Bom Beatriz dia, Brenner, bom dia. Eles comandam agora a segunda edição do Jornal da Manhã. Bom trabalho.
Bom descanso.
Vamos lá. Até.
Sete horas da manhã.
Repita.
7 em ponto. Segunda-feira, aqui no Jornal da Manhã, começando a semana com aquele gás todo para você ficar muito bem informado conosco na Jovem Pan News. Não tem dia ruim por aqui, não. Começo de semana com energia total. Vamos lá.
Com emenda de feriado, mas com informação, com análise, com opinião crítica do jeito que a gente gosta. Vamos aos destaques dessa segunda-feira para você começar a sua semana com força e coragem.
Após tensão durante a COP30, Lula afirma na Alemanha que relação com o chanceler Friedrich Merz não é ideológica. Lógica, partidária, mas de chefe de Estado.
Ao lado de Benjamin Netanyahu, em visita a Israel, Javier Milei diz que guerra contra o Irã é o correto e reitera a intenção de transferir a embaixada da Argentina para Jerusalém.
Vamos também com informação ao vivo, destaque de São Paulo, com o David Diogo, que traz informação justamente sobre as dívidas das famílias brasileiras. David.
Exatamente, Beatriz. Nós vamos detalhar uma pesquisa feita pelo Datafolha que mostra que 2 em cada 3 brasileiros têm dívidas e 27% vivem no limite do orçamento.
A gente vai mostrar também com a nossa Janaína Camelo em Brasília que a Polícia Federal concluiu o inquérito que investigava a morte do aliado de Daniel Vorcaro, o Sicário. Conta pra gente, Jana, bem-vinda.
Muito bom dia. Pois é, a Polícia Federal concluiu que não houve qualquer interferência externa na morte de Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, né, que foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero e acabou morrendo depois de um enforcamento na superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte.
O Jornal da Manhã também destaca com o nosso correspondente na Europa a agenda do presidente Lula pela Alemanha. Luca Bassani está dedicado a acompanhar esses compromissos. Diga lá, Luca.
Exatamente, o presidente Lula esteve aqui na Hannover Messe nesta manhã, visitando empresários brasileiros e alemães e tem agenda oficial com o chanceler Friedrich Merz para uma declaração conjunta logo mais. Ficaremos aqui acompanhando os passos desta visita oficial à Alemanha.
Nós também vamos trazer os destaques da previsão do tempo com ela, Paula Nobre, como a nossa semana começa no Brasil.
Oi, Bia. Sim, começa com muita chuva na região norte e nordeste do Brasil e umidade relativa do ar muito baixa na região centro e sul do país. E, além disso, tem frente fria chegando no sul do Brasil. A gente vai falar sobre isso.
Já, já os detalhes.
Vamos também com o nosso querido Alan Gani. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Evandro. E más notícias. Petróleo volta a disparar após tensões no Estreito de Hormuz entre Estados Unidos e Irã.
Prepara o seu primeiro cafezinho porque o nosso Jornal da Manhã está só começando.
E a gente começa com uma pesquisa que traz índices preocupantes sobre o número de pessoas aqui no Brasil endividadas. E mais do que as dívidas, a preocupação também acaba alcançando os dados de inadimplência. Pessoas vivendo no limite do orçamento e comprometendo boa parte da renda, David Diogo, com o pagamento de dívidas, de contas, e não com investimentos ou aquela possibilidade de viver um pouquinho melhor. Explica pra gente o levantamento. O que essa pesquisa apontou e justamente se o cenário é preocupante ou não. Bom dia.
Muito preocupante, viu, Beatriz? Bom dia a você, ao Cine, a todos os telespectadores, ouvintes. Olha só, é uma preocupação, inclusive, do governo federal, né? Já que o número de inadimplentes chegou aí a cerca de 81 milhões de brasileiros. E a pesquisa do Datafolha só revela que esses números se confirmam. O cartão de crédito, ele continua sendo o vilão de dívidas entre os brasileiros. O crédito rotativo do cartão de crédito é que faz aumentar mensalmente esse número de endividados. São 29%, quase 30% de inadimplentes com parcelamentos de cartão de crédito. Os resultados obtidos com o uso do crédito rotativo do cartão de crédito, que tem juros médios de quase 15%, segundo o Banco Central, também impressionam. 27% acionam essa modalidade do cartão de crédito, que é quando o cliente, né, o usuário, deixa de pagar o valor da fatura total, né, daquele mês, e aí entra nesse crédito rotativo. Desses, 5% fazem o uso desse crédito rotativo com frequência, de acordo com os entrevistados dessa pesquisa do Datafolha. Além do cartão de crédito, 26% não quitaram os empréstimos no banco e 25% tem pendências em carnês de loja. O levantamento do Datafolha também mostrou que as maiores inadimplências se dão pelo pagamento de contas básicas, como, por exemplo, telefonia e internet. 12% dos entrevistados disseram que falta pagar esses dois tipos de conta, de telefonia e internet. Tributos como IPVA, IPTU e carnê, 12%. Energia elétrica, 11%. E água, 9% dos entrevistados estão devendo a água. Para conseguir quitar essas dívidas, os brasileiros buscam algumas soluções, como, por exemplo, 64% dos entrevistados disseram ter reduzido os gastos com lazer, 60% reduziram o número de vezes que comeram fora de casa e 52% diminuir a quantidade de alimentos comprados. Outra solução, de acordo com os entrevistados, citado aí, né, de acordo com esse levantamento, 40% disseram deixar de pagar alguma conta. O Datafolha também analisou como se encontra a situação financeira dos brasileiros. Os dados obtidos foram: 36% estão em situação moderada, 27% estão apertados, 19% se encontram em situação confortável e 18% se encontram em situação severa. Dados do Banco Central mostram que o comprometimento da renda das famílias atualmente com dívidas atingiu 29,3% em janeiro. É uma preocupação, volto a falar, do governo federal, que já está querendo implantar novas medidas, um pacote de medidas para diminuir o número da inadimplência no país, inclusive resgatando algumas delas daquele programa, o Desenrola. É aguardar para ver aonde vamos chegar. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David. A gente se pergunta também aonde chegaremos com o preço do petróleo, que voltou a avançar por conta dessas tensões entre Estados Unidos, Irã e Alangani. Exatamente. Conta pra gente, meu amigo, vamos nessa.
Olha só, Evandro, um cessar-fogo muito frágil. Então, o que que acontece? Tem um bloqueio dos Estados Unidos aos cargueiros, né? Qualquer tipo de embarcação iraniana, tanto na entrada quanto na saída do Estreito de Hormuz. E aí é claro que também o Irã reage, né? Então, alvejou um navio de origem não identificada, né, com um projétil. Então, isso significa um aumento da escalada. Mostra que esse cessar-fogo foi apenas retórico, foi apenas no papel, mas as tensões por lá continuam. E aí, resultado, Evandro? Olha só, o preço do petróleo subiu 7% em relação à cotação de sexta-feira, o Brent e o WTI, que é a referência do Texas, né, 89 e 85, subindo mais 7% também. Então, uma alta bastante expressiva nos dois tipos principais de petróleo. E aí, é claro que a gente também fica nessa incerteza, né, de quando que esta guerra vai continuar. Enquanto persiste essa incerteza, Evandro, quem paga o preço é a economia mundial.
Agora, é interessante perceber, né, esse valor está abaixo dos $100, bem diferente de alguns níveis que a gente já chegou a acompanhar e trouxe para você aqui no Jornal da Manhã, de 110, 115 até $120. Porém, a comparação é sempre feita com o valor anterior. Perfeito. Que começa a arrefecer quando há a possibilidade de um diálogo para esse conflito, né, Gana? Então, mesmo estando abaixo de $100, é um valor preocupante diante da volatilidade pela qual ele tem passado.
Claro, exatamente, Evandro, porque veja, né, primeiro que foi uma alta muito expressiva para um dia, né, em relação à cotação, que girava ali em torno de $90 o Brent, né, e agora avançando para 96,07. Mas não só isso, mesmo este patamar é um patamar bastante restritivo. Mesmo o petróleo a $80, a gente está falando já de uma commodity com valor bem elevado, né?
Gani, obrigado por enquanto. Até. Já voltamos com mais.
Nós temos novidades envolvendo a situação toda do caso Master, só que agora especificamente a respeito da morte do Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário do Daniel Vorcaro. A gente lembra, né, Janaína Camelo, que ele foi detido e localizado em condições ali de estado de saúde extremamente grave dentro da carceragem. Logo na sequência, no hospital, foi confirmada a morte do sicário, do Luiz Felipe. O que agora você tem de atualizações sobre esse caso? A Polícia Federal divulgou novidades, né? Bom dia, seja bem-vinda.
Muito bom dia, Beatriz. Pois é, a investigação, o inquérito dessa morte foi concluída, né? Durou um pouco mais de um mês. E aí concluiu o seguinte, que não houve qualquer interferência externa na morte de Luiz Felipe Mourão, que ficou conhecido como, ele tinha um apelido de sicário, né? Porque é o seguinte, a investigação mostrou que todo o momento ali, assim que ele foi enforcado com uma camiseta dele mesmo, e todo esse momento foi filmado, e que nessa filmagem não tem nenhum ponto cego. Também tudo foi filmado no momento ali do primeiro atendimento dos policiais federais. Todo esse material, inclusive, foi entregue ao ministro André Mendonça, que é o relator da investigação do Banco Master, lá no Supremo Tribunal Federal. E no momento, ele logo depois do enforcamento, foi chamado socorro do SAMU, ele foi levado para o hospital, mas dois dias depois ele acabou, a morte foi confirmada, morte encefálica, no caso, o óbito foi esse. Então a investigação foi aberta, o inquérito, né, naquele momento, e foi concluído exatamente agora. Então a conclusão é essa, não houve nenhuma interferência externa na morte de sicário. Como você disse, Beatriz, ele foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero, que foi junto ali com a prisão de Daniel Vorcaro, a segunda vez que Daniel Vorcaro foi preso. Ele é tido ali na investigação do Banco Master como um dos principais braços operadores do esquema criminoso, né? E ele tinha como uma função objetiva ali, um papel central na organização, que era executar ordens de monitoramento de alvos, extração ilegal de dados em sistemas sigilosos e ações de intimidação física e moral a todos aqueles que eram desafetos a Daniel Vorcaro, ao conglomerado Master, enfim.
Ele foi preso no dia 5 de março e na superintendência da... Ele ficou preso logo depois que ele foi detido, ele foi levado para a superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte, onde ele estava naquele momento, e aí aconteceu a fatalidade, aconteceu esse enforcamento. Dois dias depois, então, ele foi declarado morto com morte encefálica. E agora, então, esse inquérito da Polícia Federal, viu, Beatriz, dizendo que não teve nenhuma interferência ali nessa morte após esse enforcamento.
Muito obrigada, Janaína, pelas informações. A gente já traz a análise para esse assunto. Lucas Merreiro está conosco nesta segunda-feira. Bom dia, Merreiro, tudo bem?
Bom dia, Bia. Bom dia, Evandro. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aí no Jornal da Manhã.
Merreiro, a gente está falando, né, de um resultado, de uma investigação de um dos suspeitos que traria informações extremamente relevantes para esse caso. A gente está falando de um crime que envolve a questão e o mercado financeiro sobre o Banco Master, mas sicário, como era o próprio apelido dele, demonstrava a atuação de uma organização criminosa também violenta, né?
Com certeza. O sicário, ele representava o nível da máfia, que era tudo que envolvia o tal do Daniel Vorcaro, né? A gente acompanhou as mensagens que foram divulgadas pela Polícia Federal e pelo Senado, das conversas do Vorcaro junto com o sicário. Ele era um capanga, um ajudante de ordens, uma pessoa que estava disposta a ameaçar e intimidar pessoas que o Vorcaro considerava como inimigas ou, enfim, poderiam gerar potencialmente algum dano ali para ele. Lembrando que até mesmo a empregada do Daniel Vorcaro foi um alvo desse tal de sicário aí, que falou com o Vorcaro, perguntou se queria que ele fizesse alguma coisa em relação a essa empregada. Então é tudo muito suspeito. O sicário morreu, lamentavelmente, né? Faleceu na prisão, porque é uma pessoa que poderia contribuir com muitas informações para a Polícia Federal. Eu não sou de ficar de teoria da conspiração, se ele foi assassinado ou não. O fato é que a vida dessas pessoas tão importantes, ela tem que ser protegida. E eu não digo isso porque eu sou um humanitário, que eu estou extremamente preocupado com a saúde do Daniel Vorcaro, não. Mas porque uma eventual delação premiada dessas pessoas pode trazer muita gente muito poderosa abaixo. Pode trazer à luz aí as investigações, pessoas que ainda não foram reveladas no esquema, né?
Exatamente, Lucas Merreiro. Quando houve a morte do sicário, já se entendeu ali que o caso poderia ser muito mais profundo do que já se estimava. Mesmo entendendo que era uma situação crítica, quando você tem, de certa forma, alguém que domina completamente o bastidor de todas essas operações, e essa pessoa, agora, com a conclusão do inquérito da Polícia Federal, decide se matar, é porque a manutenção, então, da vida das outras que permanecem se torna ainda maior, né?
Com certeza, essas pessoas, elas têm que responder ainda em vida, pois né? É. Elas têm que ir para a cadeia, elas têm que fornecer uma delação premiada, ajudar a chegar em novas pessoas, novos agentes públicos. A gente sabe que esse escândalo do Banco Master, ele envolve gente extremamente poderosa, pessoas do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Quem diz isso não sou eu, é a Polícia Federal, é o próprio Daniel Vorcaro, que já revelou que tinha contatos com essas pessoas muito poderosas. Então é extremamente importante que essas pessoas sejam protegidas até de si mesmas, né? Porque é comum, acontece muitas vezes, quando um imperador do crime, né, vê o seu império ruir, ele entra em desespero e acaba cometendo suicídio na prisão. Isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Isso não pode acontecer. Daniel Vorcaro e seus comparsas, os agentes que ajudaram o Vorcaro no esquema do Banco Master, tem que pagar na prisão, tem que pagar ainda em vida, cumprir a pena no mundo dos homens e só depois cumprir a pena no plano divino.
E o BRB, o Banco Estatal de Brasília, está à beira da liquidez zero, ou seja, perto de ficar sem dinheiro. Essa apuração é da jornalista Malu Gaspar, do Globo, e ela aponta que o BRB tem trabalhado perto do limite diversas vezes nos últimos meses. O banco ainda não apresentou o balanço de 2025 e paga uma multa diária de R$30 mil por isso. As demonstrações financeiras também não são divulgadas há cerca de 9 meses. O BRB enfrenta essa crise porque comprou créditos sem lastro do Banco Master numa tentativa de socorrer a instituição de Daniel Vorcaro. Segundo o atual presidente do BRB, o prejuízo com essas transações é de R$8 bilhões. Desde que o escândalo foi descoberto, o BRB tenta reverter a crise com vendas de carteiras de crédito consideradas boas, mas isso não tem sido eficaz. Além disso, o banco não tem conseguido captar mais empréstimos ou depósitos, o que nos cálculos dos executivos do banco vem encurtando o limite de tempo para que se encontre uma solução. Em nota, o BRB afirmou que trabalha na fiscalização do processo de capitalização e tem até 29 de maio para fazer a integralização dos recursos. Bom, o BRB alega que segue sólido, com liquidez e operando normalmente. Na semana passada, o ex-presidente do banco foi preso na quarta fase da Operação Compliance Zero. O Alangani, muito me preocupa o momento em que esse balanço for apresentado. Já deveria ter vindo à tona. O banco paga uma multa diária por isso, mas por que que estaria segurando essas informações depois de um escândalo, numa tentativa absurda de salvar a vida de um banco podre, hein?
Porque provavelmente o balanço é muito ruim. O que que esse balanço deve trazer? Um passivo muito grande e um ativo que não seja capaz de honrar este passivo. E mais do que isso, né? O banco está com problema de liquidez. O que é liquidez, Evandro? É a capacidade de transformar o ativo rapidamente em dinheiro, em caixa. Então, muitos daqueles empréstimos a receber que tem o banco, então imagina que o banco emprestou dinheiro para você, só que você é um devedor duvidoso. Então, eu não posso contar com este ativo. Por quê? Porque eu não consigo transformá-lo ele rapidamente em caixa para honrar o passivo. Então, são ativos de longo prazo,